Analisa, um podcast Unicamp.
Olá, seja bem-vindo ao Analisa. Hoje aqui nós estamos com uma casa nova. A partir de agora você vai poder acompanhar o videocast da TV e Rádio Unicamp desse espaço aqui. O Analisa é um programa que sempre traz especialistas da Unicamp para debaterem temas relevantes, temas importantes para a comunidade acadêmica. E a gente sempre traz convidados também. Eu sou a Hebe Rios e hoje nós vamos falar sobre alfabetização. O atual ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou um conjunto de prioridades do novo governo e a alfabetização de crianças e jovens, que tem sido agravada pela evasão escolar, pela pandemia e outros problemas, recebeu destaque nas falas dele. E no dia 12 de abril, haverá na Faculdade de Educação uma mesa redonda intitulada Alfabetização, por que ainda é uma política pública prioritária? Com os convidados Thelma Ferraz Leal, da UFPE, Lorival José Martins Filho, da UDESC, Ana Lúcia Guedes, da Unicamp, Cláudia Almeto, da Unicamp. E o evento é organizado pelo grupo de pesquisa Ale Aula, junto com a CPDC, para tratar de temas como PNAIC, PAIC, questões conceituais, teórico-metodológicas e também o marco da política educacional, avaliação, controle e premiação dos professores. E aqui no estúdio, então, do Analisa, estão a professora Nora Krausik, da Faculdade de Educação, e organizadora dessa mesa redonda, Ana Lúcia Guedes Pinto, que também é da Faculdade de Educação, membro da mesa, e de forma remota conversa com a gente o convidado, o professor Lorival José Martins Filho, da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, e presidente da Associação Brasileira de Alfabetização, ABALF. Inclusive, é a novidade aqui desse novo formato do Analisa, né? A gente poder ter um convidado de forma remota, o que é muito bom, né? Amplia a nossa necessidade de debate. Sejam bem-vindos, né? Então, vamos começar a nossa conversa, né? Perguntando a opinião de vocês, num primeiro momento, sobre todo esse movimento aí do novo ministro da Educação, dos anúncios que foram feitos em relação à educação. Vou começar com a professora Nora.
Bom, como você colocou já, né? O ministro da Educação colocou há uns 15, 20 dias atrás uma lista, né? De prioridade que o governo nacional quer encarar rapidamente pela necessidade que ele significa, né? Pelos problemas que ele significa. Então, antes de continuar com isso, quero comentar que a coordenação de pesquisa e divulgação científica da Faculdade de Educação, ela tem buscado e busca contribuir com o debate educacional com o objetivo de formar uma consciência crítica, não só também no mundo acadêmico, mas também na sociedade como um todo. E após vários anos de negacionismo, trazer de novo a ciência para o debate público é um compromisso de todos nós pesquisadores. Neste caso particular, eu fico muito feliz de poder estar compartilhando esta conversa junto com você, Hebe, e junto com o professor Lorival, desculpa, e junto com minha colega professora Ana. Por quê? Porque este é o primeiro encontro que a gente vai fazer na Faculdade de Educação com este espírito, com o espírito de poder levar o conhecimento, de levar o que a pesquisa tem produzido para discutir as prioridades que o Brasil tem no aspecto educacional. Neste caso específico, o que aconteceu? O professor Camilo, entre suas prioridades, ele coloca a necessidade da alfabetização. E ele vai chamar esta prioridade, ele vai trazer uma velha expressão, que é a alfabetização na idade certa. O que acontece? O professor Camilo, o problema da alfabetização, da falta de alfabetização, não é novo, lamentavelmente. Ele é recorrente, ele vem há muitos anos atrás, ele já passou por vários programas, e o professor Camilo levanta a questão a partir de uma experiência que ele viveu como governador no estado do Ceará, com um programa que eles implementaram no estado de alfabetização e idade certa. Nós consideramos importante trazer para o debate não só esse programa, sino outros programas que já aconteceram no Brasil, que foram profundamente estudados e avaliados e que, sem dúvida, são de uma riqueza enorme para poder pensar em futuras políticas para este tema, para a alfabetização.
É, inclusive, a mesa redonda ela lança essa pergunta, né? Por que ainda é uma política pública prioritária? A gente não tem números significativos que apontem a redução, né, do analfabetismo.
Então, eu queria registrar a alegria de estar aqui com vocês, Nora, Ana, Hebe, todos que nos acompanham, e trazer o carinho da Associação Brasileira de Alfabetização, uma associação que é composta por 90% de professores e professoras de educação básica que alfabetizam crianças, jovens e adultos e idosos nesse país, e pesquisadores e pesquisadoras dos nossos centros, faculdades de educação, institutos de pesquisa, universidades, laboratórios e fóruns que têm alfabetização, a linguagem, ensino da língua materna, como campo de estudo. Então, em nome dessas pessoas, porque a gente é molhado pelos outros, eu trago também esse carinho aqui para esse debate. E a tua pergunta é muito interessante, porque a alfabetização nesse país é um alvo desde muito tempo. Mas no entendimento da Associação Brasileira de Alfabetização e de pesquisadores e pesquisadoras da área, não dá para pensar a alfabetização como um programa episódico ou como uma proposta deste ou daquele governo. A alfabetização neste país só vai ser encarada com a seriedade que deve ser quando for projeto de nação, política de Estado, compromisso seriamente efetivo na democratização do conhecimento, que passa pela aprendizagem da leitura e da escrita de crianças, jovens e adultos e idosos. Então, esse debate, ele se permeia de diálogo e de esperança. E aqui você se permite alongar um pouquinho antes de ouvirmos a Ana, se permeia de esperança por quê? Porque vivemos 4 anos de silenciamento durante o governo anterior. A Associação Brasileira de Alfabetização nunca foi convidada para um debate, para uma discussão. E com um novo governo, um restabelecimento de instituições mais democráticas e que adotem o diálogo com perspectiva, estamos bem esperançosos e, apesar de alguns cenários que nos apavoram, né, estamos bem esperançosos e ainda o atual governo possa escutar professores e professoras que alfabetizam, mas, sobretudo, escutar pesquisadores e pesquisadoras das nossas universidades públicas que têm muita expertise e produção de conhecimento na área da alfabetização. Não há crítica que fazíamos ao governo anterior, porque eles falavam que evidências científicas não tinham no Brasil. E tem muita pesquisa consolidada, bem feita, com práticas pedagógicas bem estruturadas, e que o atual governo, nessa perspectiva de diálogo, de reconstrução e de união nacional, possa ter a capacidade de ouvir aquele que faz a alfabetização acontecer, aquele que estuda a alfabetização, que escreve sobre, sempre uma perspectiva mais inclusiva de educação e sociedade.
Ok, obrigada, professor. Então, aproveitando que o senhor falou de pesquisa, a professora Ana vai explicar os resultados da pesquisa dela sobre esse tema, né, professora?
Não só os resultados, que foi uma pesquisa que eu desenvolvi junto com a professora, saudosa professora Adriana Moma, que da Faculdade de Educação, que teve precocemente de nos abandonar, que nós duas, tanto eu quanto ela, nós fomos coordenadoras do PNAIC, que era o Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa, que foi uma política nacional de alfabetização assumida pelo governo que se desenvolveu, né, se iniciou em 2012 e que se desenvolveu a partir de 2013. E a Adriana e eu, na função de coordenadoras do programa pela Unicamp, além de participarmos ativamente junto ao MEC no período em que se desenvolveu, nós, após o término da nossa participação, nós desenvolvemos uma pesquisa que foi aprovada pelo CNPq na área de ciências humanas, avaliando avaliando os impactos que o programa teve no estado de São Paulo, né, que foi o escopo da pesquisa. E os resultados, né, a partir do que nós... Foi uma pesquisa de viés qualitativo que nós desenvolvemos, entrevistando as várias supervisoras que eram... supervisoras não, as orientadoras pedagógicas e os professores alfabetizadores formadores, avaliando e contando como que foi a experiência. E uma das questões que se torna evidente e muito forte é o quanto a articulação entre as políticas de distribuição, por exemplo, de materiais didáticos, de obras literárias, que era tanto o PNLD e a gente usa essa sigla, né? O Programa Nacional de Livro Didático e o Programa Nacional de Bibliotecas Escolares, na proposta que aconteceu, nesse plano nacional que foi orientado pelo MEC junto às universidades públicas do país, né, universidades estaduais, federais, um conjunto muito grande de universidades, produziram tanto materiais para essas formações, quanto, e nessas formações, nós procurávamos viabilizar essa articulação entre as políticas de distribuição de livro didático e obras literárias e o processo de alfabetização. É importante dizer, como uma pessoa que esteve junto com o Ministério de Educação e junto às universidades públicas que estiveram na geração desse programa, quer dizer, na elaboração dos materiais, né, que foram os cadernos de formação, na formação continuada de todo o Brasil, né, era uma política, né, eu posso dizer que houve um pacto, como o próprio nome diz, né, do programa, um pacto entre os estados, os municípios, um pacto federativo, né, que envolveu todo o país. Mas não foi só, quer dizer, o que eu posso dizer também pelas universidades que constituíram esse grande programa, que participaram desse programa, houve uma mobilização em torno de quais desdobramentos essa política de alfabetização teve no país. E há como, retomando e reforçando o que o professor Lorival disse, há uma série de indicativos, de resultados de pesquisas desenvolvidas por várias instituições do país inteiro, bastante respeitadas, sobre essa questão da ciência, né? O quanto nós temos de dados públicos, né, de dados disponíveis de consulta que podem informar a respeito dos desafios que a gente tem ainda pela frente na alfabetização.
Desafios, mas ao mesmo tempo, o tempo pequeno em que esse pacto ficou, né, em vigor, né, foi também um problema ou ele já mostrou, de certa forma, um caminho? Aí eu faço a pergunta para o professor Lorival.
Eu vou trazer à tona aquela fala que a professora Nora fez, porque a Ana vai concordar comigo, que é bem complexo o exercício de ser professor formador em alfabetização nesse país. Nós temos desafios políticos, curriculares, pedagógicos, mas eu acho interessante trazer um pouquinho da fala da Nora no seguinte aspecto, né? Em 2013, eu vou falar daquilo que nós vivemos um pouco na Associação Brasileira de Alfabetização, no próprio exercício como professor na Universidade do Estado de Santa Catarina. Em 2013, depois com a implementação mais consolidada do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que foi o PNAIC, né, implantado aí pelo governo federal, numa perspectiva colaborativa, universidades, estados, União, municípios, como a Ana disse, numa ênfase muito forte na formação de professores, considerando um diálogo entre escola e universidade, quer dizer, não era uma perspectiva de intervenção sobre o professor alfabetizador, mas era o reconhecimento do protagonismo de nossos professores e professores da educação básica em parceria com a escola, com a formação continuada, a produção de material didático, o programa nacional de livro didático, quer dizer, tudo isso caminhando com o PNAIC foi na perspectiva de reconhecer protagonismo tanto do docente da educação básica como do docente formador da educação superior. Paralelo a isso, nós temos, então, anteriormente no governo do Ceará, foi criado o PAIC em 2007, que foi uma iniciativa daquele governo, né, o Pacto da Alfabetização na Idade Certa, que também nessa perspectiva de formação de professores, mas com outros elementos fundantes que eu não tenho tanta propriedade para falar, porque o PNAIC é aquilo que o Freire diz, eu vivi no pensamento, como a Ana diz aí. Né? Então, nessa perspectiva, o PNAIC tem essa questão de formação de professores. Mas, com a vinda do governo Bolsonaro, até porque o PNAIC vai extinguir em 2018, né? Mas com a vinda do governo Bolsonaro, nós tivemos, então, a tão sofrida Política Nacional de Alfabetização. E as pessoas, quando falam da Política Nacional de Alfabetização, elas acham que a nossa crítica é só sobre uma única concepção metodológica, epistêmica, com o método Fone e tudo mais, que é uma das críticas, mas uma das principais críticas é não se faz política para pensar a alfabetização nesse país sem ser coletivamente, sem ser com professores e professoras que alfabetizam e que pesquisam sobre. Então, a nossa esperança, quando o governo Lula entrou, era que o Ministério da Educação possa estabelecer esse diálogo, reconhecendo experiências exitosas como o PNAD. E quando eu digo reconhecendo experiências exitosas, eu não estou querendo ressuscitar o PNAD, não, mas os princípios teóricos de concepção de linguagem, de formação de professores, de integração universidade e escola, de compreender que não se faz mais política nesse país de gabinete, tem que ser construída junto, vivenciado junto. Então, neste sentido, nós estávamos bastante esperançosos. O que nos causa uma certa angústia, porque até o presente momento a Política Nacional de Alfabetização ainda não foi revogada, como a Política Nacional de Ensino Médio, que é outra luta, como a questão da militarização das escolas, que é outra luta, mas já existe um movimento de abertura no Ministério da Educação. Então, a Secretaria de Educação Básica já convidou a APALP para uma reunião, o GT10 da AMPED, a Alfabetização Leitura e Escrita, já tivemos em dois momentos lá, já participamos de seminários, quer dizer, nós ficamos de 4 anos que nem fomos recebidos, nem ouvidos. Nós já estamos em outro momento. Fomos acolhidos, fomos ouvidos. A única coisa que nós desejamos é que nesta consulta e que nesta tessitura de uma nova Política Nacional de Alfabetização, não se deixe de escutar os professores pesquisadores das universidades e as experiências exitosas curriculares como o PNAIC. Quando a gente tem a humildade de reconhecer que ambos são protagonistas nesse processo, eu acho que isso foi o grande efeito do PNAIC. Então, quando eu te digo para ti por que ser professor, alfabetizador, formador é complicado? Porque nós vivemos o tempo todo isso. Nós temos um Plano Nacional de Educação que recomenda legalmente uma alfabetização até o 3º ano do ensino fundamental. Nós temos uma base nacional comum curricular que vai dizer que a alfabetização deve ser até o 2º ano do ensino fundamental. Nós temos uma Política Nacional de Alfabetização que prioriza que a alfabetização se dê até o 1º ano do ensino fundamental, com ênfase apenas numa perspectiva teórica. Então, há muito que ser feito na definição de políticas de alfabetização, mas que, no meu entendimento, passa necessariamente pelo diálogo com as pessoas. E aí, com todo respeito à proposta do governo do Ceará, A proposta do governo do Ceará também pode trazer elementos para o diálogo, mas ela não pode representar a soberania, não, mas, ela não pode representar as experiências exitosas nacionalmente que tem de diversos estados em pensar propostas de alfabetização, como aqui em Santa Catarina, nós temos de longa data proposta curricular específica que vai pensar o componente curricular alfabetização. Então, esse diálogo que a gente espera que o governo possa fazer com os atores, tanto os alfabetizadores e as alfabetizadoras, como nós aqui, que estamos aqui, né, de cabelos brancos, quase se aposentando, mas esperançosos pelo direito da aprendizagem da leitura e da escrita por todos. E aí, esse é o nosso problema também, outra dimensão, uma política de alfabetização séria, ela tem que pensar todas as categorias geracionais, que é um outro desafio muito grande para este país.
Professor, então, pelo que eu estou entendendo, e aí eu trago para as professoras, né, essa discussão, essa nova política educacional, ela tem que levar em conta as especificidades, quer dizer, o Brasil é um país continental, né? Então, quando você fala de um plano nacional, de uma diretriz nacional, você, lógico, vai fazer algo para todo o país, mas que tem que contemplar essas experiências e essas especificidades. Seria isso, professora Nori? Professor, eu vou começar com a professora Nori.
Sim, retomando o que os dois professores acabaram de falar e de maneira tão clara, digamos, né? Eu acho que por diferentes motivos, algumas experiências toman maior, ficam mais conhecidas, entre outras coisas, pela mídia, porque a própria Estado ou equipe divulga mais, porque muitas vezes se põe ênfase em uma parte da política, e como o professor Lorival falou claramente, não podemos falar de uma programa de alfabetização, temos que pensar em uma política educacional de alfabetização que leva outros aspectos além das questões estritamente pedagógicas, de formação, de trabalho docente, etc., como em qualquer outra política. Então, por diferentes motivos, e retomando, fazendo recorte, às vezes, no dado, na estatística, algumas experiências toman maior espaço público do que outras. Isso é muito prejudicial quando a gente está pensando em um país com o tamanho que nós temos, em um país com o grau de produção científica que nós temos. Ficamos muito pequenos se a gente se restringe a uma ou duas experiências. Então, tem produzido bastante preocupação em alguns pesquisadores, em pesquisadores que estão, talvez, que estudaram a política de alfabetização, o programa de alfabetização no Ceará, uma preocupação grande pelo fato de um ministro, pela sua própria experiência, digamos, de ter sido governador do Ceará, se remeter tão diretamente a ela. E quais são as questões que estão sendo colocadas por aqueles pesquisadores que estudam, que estudaram e continuam estudando as consequências da política educacional no Ceará? Principalmente o fato de que o programa de alfabetização na idade certa, lá no Ceará, como o próprio professor Camilo, na época que era governador, eles levantaram, ela não era... Ela veio junto com todo um plano de gestão. Um plano de gestão que ia bastante além do que a própria proposta de alfabetização. Esses são os aspectos que têm sido mais questionados por grupos acadêmicos, de pesquisadores, que está associando a aspectos vinculados à definição de metas preconcebida a uma política de premiação aos professores quando atingem determinados indicadores, o que isso leva a um processo de uma pressão muito grande e talvez às vezes pode correr o risco de certos mecanismos não muito pedagógicos para poder responder a uma pressão como essa, é totalmente, digamos, humano, para chamar de algum jeito. Então, uma quantidade de questões no âmbito da gestão que não são exclusivamente da política do Ceará, que não são exclusivamente da política de alfabetização no Ceará, mas que, pelo contrário, eles acompanharam todo um processo, uma ou duas gestões, eu não lembro exatamente, da política educacional no Ceará. E, além disso, e com isso eu termino, quem aparece muito assim na vitrine é o município do Sobral. E a gente sabe que o Brasil é muito maior e muito mais complexo que um pequeno município extremamente importante, que tem dado extremadamente muita importância à educação, mas não deixa de ser um espaço bem mais limitado em termos quantitativos de possibilidades de realizar questões. Então, só quero reforçar isto que o professor Lourival colocou, a importância e a experiência do Pacto Nacional de Educação, que foi a escutar a professores da educação básica, a famílias, a produtores de material didático, a pesquisadores, pensando em construir uma política de consenso a partir da experiência e da pesquisa.
Professora Ana, a senhora concorda?
Eu quero retomar principalmente os pontos que o Lourival destacou em relação à experiência que a Unicamp teve na participação que nós, frente a essa política que houve entre 2012 até 2018, nós saímos alguns anos antes, mas o que eu quero reforçar primeiro é o que, uma vez que o atual governo já se dispôs a ouvir a uma entidade como a ABALF, né, a Associação Brasileira de Alfabetização, a participar de um evento, por exemplo, promovido do GT10 da AMPED, que é o Grupo de Trabalho de Alfabetização. A gente tem razões, né, Lourival, para ter esperança e acreditar que o nosso ministro vá, junto com a sua equipe, que ele possa recuperar as experiências exitosas que já aconteceram no período anterior, né, principalmente retomando um programa que estava articulado a uma política, né, articuladora para a educação e que envolveu acho que esse ponto que o Lourival diz, que envolveu a relação direta entre a universidade e a sociedade em geral, no sentido de que a produção do conhecimento relacionada ao ensino, à alfabetização, aos vários conhecimentos em torno dos primeiros anos da escola, né, nos primeiros anos do ensino fundamental, articulado às demandas da escola básica. E esse diálogo entre a universidade e a escola, ele de fato aconteceu, né? Tudo foi maravilhoso? Não, mas a gente possui indicadores, quando eu falo a gente, as universidades federais, estaduais, que participaram ativamente desses programas, nós produzimos bastante material explorando os variados aspectos que esse programa teve. Então, não é uma questão de ressuscitar, ele usou uma palavra que eu também acho que não é uma questão de ressuscitar um programa, é que a gente aqui está lembrando de experiências que deram certo em muitos aspectos e que atenderam, em alguma medida, a reivindicações antigas, como a relação entre a universidade, a aproximação, né, de um diálogo ininterrupto entre a universidade e a escola. Eu acho que em diversas características, né, dessa política que já ocorreu nesses anos, né, eu estou datando aqui entre 2012 até 2018, e que anteriormente também tinha o Proletramento, que é um outro programa da onde se originou, quer dizer, da onde veio o PNAIC, houve bastante conversa entre os vários setores que são interessados na alfabetização. Que setores são esses? A universidade que produz conhecimento, não é só que produz conhecimento, que eu digo, que sistematiza uma série de conhecimentos no diálogo com o que estava acontecendo nas escolas, com demandas antigas, né, com reivindicações dos professores, e a maneira como essa política aconteceu, os professores também estavam representados em várias instâncias, de diversas formas. Então, é isso que eu acho que é importante de ser ressaltado.
Então, como a gente está chegando ao final do programa, eu gostaria de pedir para vocês esse exercício de síntese, né? Daquilo que é um avanço significativo e onde é preciso avançar. Vou começar com o professor Lorival.
Então, para quem é professor alfabetizador, e para quem é professor formador de professores alfabetizadores, que trabalha há muito tempo nessa pesquisa, na universidade, existem momentos lindos que a gente vive na carreira, né? E eu posso te afirmar, não existe uma alegria maior para aquela pessoa que escolheu a profissão de alfabetizar, né? E aqui a nossa defesa da escola pública, democrática, laica, socialmente referenciada, contra qualquer forma de discriminação e preconceito, contra o homeschooling, porque a alfabetização é uma ação intencional, pedagogicamente precisa ser formado para isso. Não existe alegria melhor, maior, quando uma criança aprende a ler e escrever, um jovem, um adulto, um idoso, e por meio da palavra pode expressar seu mundo, sua vida, seus sonhos. Quer dizer, essa alegria de ver uma criança escrevendo a partir da mediação de um adulto que tem formação para isso é uma coisa linda de viver. Mas é muito bonito também quando este professor alfabetizador pode refletir sobre sua prática, um colega da universidade que pesquisa sobre, e juntos produzirem conhecimento. E então a Ana concorda comigo que, de norte a sul desse país, em todas as regiões, laboratórios de grupos de pesquisa produziram livros cientificamente e rigorosamente elaborados nessa parceria entre o professor da universidade e o professor da educação básica, escrevendo sobre suas práticas, suas angústias, seus dilemas no exercício de alfabetizar. Então, se há alguma coisa que o governo precisa manter, é entender que o papel do PNAE, que era sobretudo considerar o professor alfabetizador como um intelectual, não apenas um tarefeiro ou alguém que executa políticas do governo, não, alguém que está junto e produz conhecimento. Qualquer política educacional feita por este governo, que desconsidere o potencial criativo de quem alfabetiza e o potencial científico das universidades deste país, não será exitosa. Então, recentemente, a gente viu o ministro Camilo aí dizendo que o INEP vai consultar professores alfabetizadores para ver as competências linguísticas, né, de uma criança alfabetizada. Não tem nenhum problema nesta consulta. É muito importante ouvir o professor alfabetizador, mas é muito importante também ouvir os pesquisadores do campo, os laboratórios de grupos de pesquisa, os fóruns. Quer dizer, quanto mais a proposta for feita em parceria, mais chance de êxito ela terá. A minha esperança, né, firme esperança, é um governo que se paute pelo diálogo, né, e que entenda a alfabetização como coisa pública, direito de todos, que jamais pode ser entregue ao mercado, à mercantilização, ou à McDonaldização, ou para ter uso para a venda de enfoques neoliberais, que desconsidere a educação pública, a universidade pública, como local privilegiado de formação de pessoas e de conhecimento.
Professora Ana, seu recado, então, para essa nova política nacional de alfabetização.
Pensando, então, exatamente de uma forma prospectiva, né, adiante, eu acredito que é muito importante a gente esperar, né, que esse diálogo, que o MEC possa, na sua política que ele for apontar, que ele leve em consideração o potencial e o potencial que a Unicamp, especialmente eu estou falando da Unicamp, que as universidades públicas têm de produzir condições, né, de projetos em parceria com toda a gente, com na amplitude da sociedade, na organização que ela tem da sociedade civil. Então, eu acho muito importante que essa interlocução entre o Ministério e a universidade, é que essa interlocução seja um ponto central da política.
Não como algo de governo, mas sim de Estado, como disse o professor Lorival, né?
Sim, que a gente possa, que a gente possa interagir de forma parceira e parceira também com a educação básica. E eu acho que já faz bastante tempo que a universidade tem buscado, sim, cada vez mais se aproximar e estar junto com as demandas que são colocadas por problemáticas cotidianas, né, por problemáticas da sociedade. E eu considero que há muito, né, tem muito material, tem muita produção já feita. Nós temos todas as condições de retomar projetos coletivos, e a Unicamp, né, a Faculdade de Educação, ela tem um compromisso e sempre teve na sua história um compromisso com a educação pública, né, e num diálogo consistente com os sistemas de ensino, em todos os níveis, seja o Fundamental 1, quer dizer, a Educação Infantil, Fundamental 1 e 2, Ensino Médio, EJA. Então, eu acho que essa parceria, eu acho que seria, assim, uma das pontas fundamentais a serem cuidadas e lapidadas para serem cada vez mais consolidadas.
E nessa linha que os dois professores estão falando, professora Nora, essa mesa redonda, o resultado dela, né, vocês pretendem encaminhar para o governo?
Esse tipo de decisões não podem ser tomadas a priori, exatamente na linha do que o professor Lourival e a professora Ana estão colocando. Se isso surgir como uma necessidade, como uma proposta coletiva, não só no momento do evento, não só no momento da mesa redonda, sino das outras situações que vão acontecer a partir da mesa redonda. Nós estamos convidando professores da rede de Campinas, nós estamos convidando gestores, nós estamos convidando outros pesquisadores, nós estamos convidando alunos de pós-graduação e de graduação, além de toda a nossa comunidade educativa, educacional. Então, o que vai resultar desse evento vai ser, com certeza, uma proposta coletiva participar, para estar presente na definição das políticas educacionais dos próximos anos. E eu, se me permitir, eu queria retomar só uma expressão da Ana, porque, na verdade, eles dois já disseram tudo o que podia ser dito, mas eu queria retomar esta importância que a Faculdade de Educação e este foco da Faculdade de Educação pela educação pública, pela escola pública. Nós, no Brasil, o filho de trabalhador vai à escola pública. Ou seja, nós temos na escola pública a enorme responsabilidade da educação dos filhos dos trabalhadores brasileiros. E então, nós estamos muito esperançosos que, depois de vários anos de uma situação tão triste, tão antidemocrática, em termos das preocupações pela nossa população, pelas famílias pobres, pelos trabalhadores, que nós estamos não só esperançosos, como optimistas, que este governo, um governo progressista, que foi tão difícil a gente conquistar, seguramente vai responder às suas próprias origens, para chamar de algum jeito, ou a seu próprio propósito, que é uma educação pública de qualidade democrática para os filhos de nossos trabalhadores.
Então vamos fazer um convite para as pessoas, né, que puderem participar no dia 12 de abril, haverá então na Faculdade de Educação da Unicamp, a mesa redonda, alfabetização, porque ainda é uma política pública prioritária. Com os convidados Thelma Ferraz Leal, da UFPE, Lorival José Martins Filho, da UDESC, nosso convidado hoje, a professora Ana Lúcia Guedes, nossa convidada, Cláudia Almeto, também da Unicamp, e o evento organizado pelo grupo de pesquisa Ale Aula, junto com o...
Com a coordenação
de
Pesquisa e Divulgação Científica da Faculdade de Educação. Que estamos muito felizes de poder ter recomeçado a trabalhar juntos com a Associação Brasileira de Alfabetização, com o grupo de pesquisa da faculdade e de outras universidades, sempre nessa direção que foi um pouco o eixo da conversa aqui, que é entre todos podemos realmente fazer uma boa política educacional democrática para o Brasil.
Muito obrigada pela participação, professores, hoje, né, no Analisa, no novo formato, né, vocês inauguraram aqui a nossa nova casa, espero poder contar com vocês, né, em próximos programas. Muito obrigada pela participação. E os trabalhos técnicos do Analisa hoje são de Marcos Botelho Júnior, João Ricardo Boi, Kleber Casablanca, os estagiários Felipe Menani e Álvaro Godoy e o apoio técnico de Bruno Piato, da PROEG. Até o próximo Analisa. Tchau, tchau.